Boa noite. Então, na Parashá de Akedat Yitzhak. E o nome, como já fala, é Akeidah, o sacrifício de Yitzhak. Tá bom? É no momento que Avraham Avinu ele precisa sacrificar o próprio filho dele, Yitzhak. Uma pergunta é: se a Akeidah é de Yitzhak, por que a gente considera uma prova de Avraham Avinu? A gente conhece nossa literatura, uma coisa conhecida, uma coisa óbvia, que Avraham Avinu passou 10 testes. Yitzhak passou quantos testes? Ele também foi testado na vida, mas não tem os testes de Yitzhak Avinu. Nos testes, famosos testes, você tem os 10 testes, as 10 provas de Avraham Avinu. E os testes de Yitzhak? E Akeidat Yitzhak é considerada uma prova para Avraham e não para Yitzhak. E a pergunta é por quê? Por que Akeidat Yitzhak é uma prova de Avraham? Deveria ser uma prova de Yitzhak. A ponto tal que o Nefesh HaChaim, o Rav Chaim Volozhin, ele faz a famosa pergunta, mas vamos já direto para a resposta, tá? Ele diz que os testes de Avraham não foram testes de Avraham, e sim foi a transformação do DNA judaico para nós, hoje em 2024, ter forças para passar em todos os testes. Os testes de Avraham Avinu são testes que a gente passa todos os dias. São testes que a gente vive com eles. Todo mundo passa um momento de Lech Lechá, precisa abandonar vícios, pessoas queridas, ou o que for, para o teu crescimento espiritual, Lech Me'artzecha, Me'moladcha, Beit Avicha, da tua paixão, de coisas que você ama, de coisas que você tá acostumado. E às vezes, para o teu crescimento espiritual, você precisa se afastar de coisas que realmente é difícil. Todo mundo passa algum momento, talvez, aquele nisayon de Shlachet ben Amah, manda teu filho embora de casa. Não é mandar o filho embora de casa, mas dificuldades com as crianças. Todo mundo passa momentos, o Avraham precisou fazer um Brit Milá, ele sofreu muito, o Midrash conta que o sofrimento de Avraham foi muito forte, a ponto tal que tem uma discussão halárquica muito, muito grande. Será que eu posso fazer Brit Milá com anestesia ou não? E a opinião do Imrei Yosher, se é halachá ou não, isso é um ponto super discutível. O Rav Ovadia, ele possui que pode usar anestesia, mas muitos poskim não vão aceitar, e o primeiro deles é Rav Meir Arik, fala de jeito maneira, porque o Midrash fala que Avraham sofreu, e ele sofreu tanto para receber mais recompensa, e aí vira discutível, ou seja, é uma condição necessária para a mitzvah, ou não é necessária, mas se você sofrer, você tem mais sahar, mais recompensa. E os poskim discutem muito, muito, muito a respeito disso. Mas, de novo, Avraham sofreu demais. A gente tem sofrimentos físicos durante a vida. E assim por diante, assim por diante. Avraham Avinu, em algum momento, ele acha que perde a esposa dele, que foi roubada por Paró. E os mefarshim, eles falam que, escuta, às vezes, para você conseguir construir um casamento, achar o teu par, pode ser super difícil. Avraham teve problema com isso. Ele achou que estava tudo resolvido, e de repente, de um momento para outro, ele perde. Depois, Avraham Avinu, Sará fica com Avimelech e quando volta ela está grávida. Um minuto. Agora a confiança do casal entra em prova. Isso é Shalom Bait? Tem momentos que você não sabe, está em ordem, não está em ordem. Assim por diante, o que Avraham Avinu passou aqui que a gente passa na nossa vida. E Avraham deu para a gente a força de passar por tudo isso. Avraham colocou no nosso gene, no nosso DNA, o DNA do judeu. É, que apesar que você tem problemas, você levanta a cabeça e vai em frente. A gente não derruba, a gente não cai pelos problemas. E o último dos textos de Avraham Avinu, conforme o Rambam, na verdade, tem mais um, tá bom? Rambam conta aqui, o último dos textos vai ser a Parashá que vem. Avraham Avinu, ele já fez a Akeidat Yitzhak. Terminou tudo, ele está feliz da vida. Ele chega, a esposa dele faleceu. O filho dele não vai para a chupa com a mãe dele. O filho dele vai virar órfão. A esposa dele não viu netos e não viu o único filho casado. Conforme o Rambam, isso é o único, último dos testes. Mas a maioria das opiniões dizem que o último teste de Avraham Avinu foi Akeidat Yitzhak. E a pergunta é: por que é um teste de Avraham? Isso não é um teste de Yitzhak. Então vamos entrar um pouquinho para estudar um pouco do Akeidat Yitzhak. O que foi Akeidat Yitzhak? Então, Baruch Hu vem para Avraham, eu vou trazer alguns Midrashim, tá bom? Alguns Midrashim, não dá para falar todos, mas alguns Midrashim e fala: Avraham Avinu, escuta, você aos 100 anos, você teve um filho. Você hoje está com 137 anos, você não casou esse filho, você não tem netos dele, e eu gostaria que você sacrificasse esse teu filho. Eu quero que você coloque ele em cima de um altar e sacrifica ele. E Avraham Avinu, ele quando escuta isso de Hashem, ele fala sem nenhum problema. Só que Hashem, ele quer ver se você tá decidido, você entendeu e você colocou profundo e você não faz porque isso aqui é modo folclore. Hashem manda Avraham Avinu ir no caminho. E no caminho o que acontece é que Avraham sai num bom caminho. Ele fica 3 dias nesse caminho. Abraham, Yitzhak, Ishmael e Eliezer. Ele chama duas pessoas para ajudar ele e o Yitzhak. Tá bom? Yitzhak chega a estar consciente no meio do caminho. Vamos ver a respeito disso. Tá bom? Yitzhak, ele podia a qualquer momento, um jovem de 37 anos, podia sair contra o pai dele, muito mais velho, de 137 anos, e negar e falar não. Mas Yitzhak, ele aceita também. Durante 3 dias, Abraham pode refletir a respeito. E 3 dias Avram não se arrependeu. Vaíba Yom HaShlishi, foi no terceiro dia, Avram finalmente vê um lugar estranho, um lugar diferente, um lugar mais espiritual. Ele vê uma montanha, e essa montanha está com uma nuvem que parece uma coisa mais espiritual. Então ele pergunta para quem está com ele e fala: vocês estão vendo aquela montanha, aquela nuvem? E Tzraco fala: sim, pai, lá no fundo. Ishmael e Ezer fala: que nuvem? Que montanha? O que você está falando? Abraham, viu, não entende? Lá é o lugar. Isso consegue ver eu e Tzraco. Vocês ficam. Vocês dois ficam aqui com Hamor. Am domele Hamor. Daí Agmará aprende que Ishmaelim, eles são Am domele Hamor. Eles são uma nação comparada ao burro, tá bom? E Avram e Yitzhak, eles se sobem. Quando eles começam a subir, aí começam os testes. Hashem, eu já tomei a decisão. Eu já tomei a decisão. E aí você começa a fazer o Lechem Shamayim para não. Midrash conta que o Satan, ele não consegue ver você fazendo uma mitzvah tão grande. Ele aparece numa dmut, numa imagem, num senhor de idade. E esse senhor de idade é uma pessoa com experiência de vida. Ele para do lado desse pai e filho, e eles estão andando, e eles estão carregando madeira, eles estão carregando uma faca, estão carregando uma tocha. Então esse senhor para do lado de Avram e fala: senhor, onde você está indo com teu filho? Então Avram fala: estou levando meu filho para Yeshivá. Porque com Yetzer Hará você não precisa começar a discutir. Você corta ele pela raiz. Não tenta entrar na jogada do Yetzer Hará. Porque se você começa a fazer negociação com o Yetzer Hará, ele é mais inteligente, mais forte que a gente. Avram fala: escuta uma coisa, eu estou levando meu filho para Yeshivá. Cortei da raiz. Então o Yetzer Hará fala: um minuto. Teu filho para Yeshivá precisa de uma faca? Precisa de madeira? Precisa de fogo? Avram fala: escuta, eu vou ficar lá muito tempo. E se eu ficar com fome, eu preciso ter como sacrificar um animal? Eu preciso ter como fazer um churrasquinho para comer? Chega esse senhor de idade que é o Satan e fala: querido Avram, senhor, eu não sou tolo. Eu sei que você está indo para fazer um corban e eu não estou vendo um animal. Você vai sacrificar o teu filho? Yitzhak Avinu, ele está consciente que ele vai ser feito shchita. Fala Rashi, os dois foram conscientes, os dois foram completos. Yitzhak aceitou. Então chega Avram e fala: escuta uma coisa, sim, eu tenho que sacrificar meu filho. Você está louco? Falou: Deus me mandou. Esse senhor de idade chega e fala: você tem certeza que Deus te mandou? Você tem certeza que Deus te mandou? Você acha que Deus ia mandar um pai sacrificar o próprio filho? Falou: escuta, se Deus me mandou, é isso que eu preciso fazer. Falou: talvez você se confundiu. Talvez você se confundiu. Já escutaram esse tipo de pessoas que encostam do lado de vocês? E eu tomei uma decisão que eu vou parar de comer queijo fora. Tomei essa decisão. E aí, você parou de comer queijo fora, o que acontece? De repente a família não está de acordo. Então alguém fala: escuta, talvez o rabino se confundiu. Talvez assim mais importante estar com os amigos. Olha, tua namorada ainda come. Com os pais? Com os avós? Escuta, talvez você está se confundindo em valores. Você tem certeza? E o Satan fala: querido, talvez você se confundiu. Você tem certeza que Deus te falou isso? Abraão fala: tenho certeza. Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu acho que você viu uma miragem e não foi Deus que te apareceu. Abraão fala: escuta uma coisa. Uma pessoa tem uma nevoa, uma pessoa tem uma profecia. O nível de certeza é tão grande, que não tem como confundir. E o Satan começa a discutir, até que Avram fala: Setame, sai daqui, teu impuro, eu não tenho dúvidas, eu estou indo firme. Avram continua. O Satan não desiste. Passa alguns minutos, aparece um jovenzinho. Agora o Satan como se chama? Ele se fantasia, vamos chamar assim, se mascara num jovenzinho. Então chega esse jovenzinho, encosta no Yitzhak, fala: onde vocês estão indo? Falou: eu estou indo com meu pai. Querido, teu pai está levando faca? Está levando fogo? O que, que teu pai está indo fazer? Falou: o que, que meu pai faz é certo. Então chega o Satan e fala para Yitzhak: querido, você é jovem. Você está começando a tua vida? Não bobeia. Não pisa na bola. É o começo da vida. Yitzhak fala: escuta, se meu pai está comigo, está tudo em ordem. Então ele vai lá e apela para pior. Escuta uma coisa. Tua mãe deu à luz para o único filho dela com 90 anos. Tua mãe está com 127 anos e não viu netos. Você não tem dó de fazer isso com tua mãe? Se você acha que Deus está te mandando isso, eu te conto uma coisa. Eu acho que você vai ser castigado ainda por fazer isso. Deus quer que você não escuta ele. Não é possível. Quando Yitzhak escuta da mãe, ele quebra. Ele quebra. Ele vai para o pai e fala: Pai, você tem certeza? Abraão fala: Sim. Talvez não valha a pena perguntar de novo para Hashem. Talvez não valha a pena ligar para o Rabino. Rabino, me arranja um jeito que eu quero poder fazer. Eu não quero. Às vezes não é certo ou errado. Me ajuda a poder. Me ajuda a poder. Escuta, eu quero poder fazer X. Não tem um jeito assim para driblar, para enganar Deus, pra, mais ou menos pela Torá. Tem um jeito, não sei, sabe? Escuta, é peixe, é frio, arroz é arroz, alga é alga, peixe é peixe. Eu não vou comer frutos do mar. Tudo frio, só o salmão? Salmão é salmão. Que tem? Que tem? Então Yitzhak fala: Avram, pergunta para o teu pai. Pergunta para Deus de novo. Pergunta. Reconfirma se o rabino tem certeza que realmente vale a pena você não sair com um menino que você já está 2, 3 anos da comunidade, rico, boa família. Você tem certeza que você vai parar de comer fora? Olha o que você vai perder. Você tem certeza? Rabino, repense. Eu acho que você não entendeu a situação. Meus irmãos estão zombando de mim. Meus pais estão falando que eu quebrei a família? Rabino, você tem certeza? Então Yitzhak vai para o pai e fala: Pai, eu não sei, pergunta de novo. Chega Avraham e fala: Eu tenho certeza do que eu estou falando, eu não tenho que perguntar. Você confia em mim, vem comigo. Yitzhak vai, ele manda o Satan embora. E o Satan entende que com esses dois ele não tem o que fazer. Eles estão firmes e vão em frente. Eles estão firmes e vão em frente. Beleza. Começam a andar, eles veem um vale cheio de água. E Avraham começa a ser estranho: Um minuto, eu ando aqui várias vezes por dia. Várias vezes no ano, desculpa, eu não lembro com tanta água. Será que choveu muito ultimamente por aqui e está vindo alguma correnteza? Neve? Não sei. Abraão fala: Yitzhak, vamos tentar atravessar esse vale. Eles dão o primeiro passo e eles se afogam já no minuto, a água já está até lá em cima. Abraão fala: Escuta, essa água não é natural. Ele levanta as mãos para o céu e fala: Ribono shel Olam, Deus, escuta uma coisa, eu quero fazer tua vontade. Me ajuda a passar disso. Deus chega para o Satã e fala: Satã, você não tem chance. Pode secar agora esse vale. Pode secar agora essa água. Porque não tem o que fazer. Isso era o Satã. E nesse momento, Avraham e Yitzhak, ele sobe a montanha e ele chega no Har Moriá. Yitzhak Avinu vai para o pai dele e fala: Querido pai, escuta uma coisa. Eu tenho medo que no momento que chegar uma faca perto de mim, eu posso ter uma reação automática. E eu posso bater em você, eu posso fazer você soltar a faca. Pai, por favor, me amarra. Para não poder me mexer. A Yitzhak coloca a mão e o pé para trás, ele está totalmente amarrado, e ele tá em cima do Mizbeach para ser sacrificado. E nesse momento, Avraham Avinu está com a faca pronto para fazer Shechitah no Yitzhak. Conforme a minha opinião, não vamos seguir essa opinião, tá bom? Avraham Avinu, ele começa a cortar, e Yitzhak falece. E chega no Shammai e me fala: Yitzhak, você pode voltar, não chegou o teu momento. E quando Yitzhak recebe de novo a Neshama dele, ele fala: Baruch ata Hashem Mechayei HaMeitim. Aí que foi feita a brachá, segundo a brachá da Amidah, de Mechayei HaMeitim. Yitzhak Avinu no altar. Conforme a maioria das opiniões, Avraham não chegou a cortar Yitzhak Avinu. No momento que Avraham está para passar a faca, os malachim começam a chorar. Entre as lágrimas do malachim, nos olhos de Yitzhak, os olhos de Yitzhak chegam a virar extremamente puro, a ponto de não suportar nada que não é pureza. Por isso que quando as noras dele, filhas de Esaú, vão fazer idolatria, ele fica cego. Pela fumaça da Avodah Zarah, Rivka não fica cega, porque ela já cresceu num ambiente não tão bom. Então ela não tem sensibilidade a coisas impuras. Ela cresceu na casa de Lavan. Então, se tem fumaça de idolatria, não cega ela. Yitzhak Avinu, ele tem lágrimas de anjos nos olhos dele. Então, quando entra fumaça de idolatria, ele cega. Esse olho não aguenta as duas coisas. É uma contradição muito forte. E naquele momento, Hashem fala: Avram parou. Avram para. Avram para. Que foi? Eu não te falei para sacrificar, eu falei Vehaaleu Leolá. Eu quero que você eleva o teu filho, você coloca ele em cima do altar. Ele já tem din de Olá, ele já tem um din de um Corban, não precisa sacrificar. Fala: Chama um minuto, eu vim até aqui, eu quero sacrificar. Falou: Lá tem um cordeiro, pega esse cordeiro e sacrifica. Abraão Avinu pega o cordeiro, ele sacrifica. E naquele momento, Akadosh Baruch Hu, ele começa a prometer: Atá, Yireh, né? Agora eu vejo que você é temeroso de Hashem e termina o pacto entre Hashem e Avraham eterno. Naquele momento, Avraham para e fala: Deus, escuta uma coisa. Você me testou até o final, eu te provei que eu sou firme. Eu te provei que eu sou firme. Eu quero um combinado com você. Se os meus filhos um dia não passarem testes, eu já passei. Naquele momento, eu falo Roker, Deus promete e fala Abraão, toda vez que teus filhos vão tiver um problema e chegar nesse dia, conforme vários Midrashim, Rosh Hashanah, outros Midrashim, isso foi em Yom Kippur, eu vou perdoar todos os pecados. Só me lembra o que você fez. Falou Roker, Deus passou, Abraão passou 10 testes antes de ganhar de presente a Aseret Yemei Teshuvah. 10 dias para voltar a qualquer situação. Qualquer coisa que você fez, Hashem todo ano te dá a chance de 10 dias você se arrepender, poder voltar atrás e Hashem zera as contas. Porque Avraham passou 10 testes. Rabotai, termina de consumir o Egel, né? Não é o Egel, né? O Keves, o carneiro do Akeidat Yitzchak. Naquele momento, a Kadosh Baruch Hu, ele pega o chifre esquerdo e guarda. E ele deixa esse chifre esquerdo guardado, porque no dia que a gente recebeu a Torá, foi tocado um shofar muito forte. Vekor shofar chazak meot. Que era? Era o shofar do chifre esquerdo do Akedat Yitzchak. O chifre direito Deus pegou e guardou. E ele está deixando guardado para aquele shofar que a gente reza todo dia na Midah. Tekah be-shofar gadol lechiloteinu. Hashem, quando chegar Mashiach, Hashem vai tocar shofar. E é o shofar do lado direito. O couro do animal, Hashem guardou e virou o cinturão, o Ezor, que Eliyahu HaNavi andava com um cinto bem grande, que era o couro de Akedat Yitzchak. Os tendões, as veias do animal, Hashem guardou e entregou elas para Avraham Avinu, para montar a harpa dele. A harpa que David HaMelech, desculpa, David HaMelech, a harpa que ele tinha, que ele compôs o Teilim tocando harpa, vem das veias e dos tendões desse animal. E por último, as cinzas do animal, Hashem guardou. E quando a gente construiu o Beit HaMikdash, o Mizbeach, o altar era uma coisa oca. O que que tinha no meio do altar? Não era terra, era as cinzas do Korban de Akedat Yitzchak. Tudo foi 100% aproveitado. Por quê? Porque quando o judeu passa um teste, quando você passa um teste, a gente está acostumado que a gente só se vê a situação macro. Escuta, ele deu 10 mil dólares para Tzedakah, ele salvou uma família. Hashem não olha assim. Ele fez uma ligação que foi muito esforço para ele. Ele andou 10 esquinas para tentar falar com 13 pessoas e 12 falaram não. Ele chegou a subir 2 andares de escada e também no final de tudo ele conseguiu os 10 mil dólares pela escada que você subiu, pela ligação que você fez, pelo sorriso que você deu. Nada, nada, nada num teste, nada num nisayon. Hashem apaga e pega o macro. Ele pega cada detalhe. Cada vez que foi difícil para você não olhar, não cheirar, não falar, cada coisinha Deus vai anotando. E na hora de recompensar, nada é esquecido. Não é somente o macro. Escuta! Akedat Yitzchak! Yom Kippur! Não, 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 não. Os tendões, as veias, a pele, as cinzas, o chifre, tudo, tudo, tudo a gente é recompensado. Cada vez que um Yehudi, ele faz um esforço, a chama anota. Mas não saiu nada desse esforço. Você fez um esforço, não se preocupa. Nada vai deixar de ser recompensado. Tudo vai ser pago. Tudo vai ser pago. E não esquece como funciona? Quanto mais demora, os juros são maiores, né? Tem correção monetária, tem juros. Isso não é diferente na contabilidade de Hashem. Não é diferente. Hashem, às vezes, ele guarda para melhor situação. Ele não vai te dar hoje. Uma coisa simples. Ele pode devolver no teu neto, que ele vai, lo além, não passar por um acidente, ele vai sair ileso, sim. Uma marca. Da onde veio isso? O teu avô, ele passou um teste difícil. E ele ficou perguntando: Deus, você esqueceu de mim? Não. Você acha que eu vou te pagar agora com uma viagem? Eu vou pagar pro teu neto. Num acidente de carro, se ele passar, ele vai sair sem um risco na cara. Ele vai fazer uma tomografia e o médico falar: vocês não erraram de paciente? Porque não é possível que deu PT no carro e esse paciente tá inteiro? Não é possível. Para botar aí a pergunta é: por que é o teste de Avraham, não de Yitzhak? Por que é um teste de Avraham, não de Yitzhak? Já vou botar aí a resposta que eu vi é maravilhosa. A resposta que eu vi é maravilhosa. Avraham Avinu entra num teste e Yitzhak entra num teste. Os dois começaram o teste junto. Mas o teste de Yitzhak tem um começo, um meio e um fim. O começo é quando ele recebe a mensagem, você vai ser degolado. O meio é quando ele precisa chegar até lá, então ele recebe. Agora ele precisa ir até lá e aceitar, falar, pai, me amarra. E o fim é o momento que passa a faca, terminou o teste dele. Terminou o teste dele. Então Yitzhak se aguenta por um tempo e está tudo em ordem. Avraham Avinu, o teste dele começa quando terminou de Yitzhak. Como assim? Como assim? Você já viu uma pessoa que decidiu que a partir de amanhã eu vou, não vou falar Lashon Hará. Não fala Lashonará. Você está esperando que se você não falar Lashonará, a vida vai começar a brilhar para você, não é? Tudo vai dar certo! Então, dia seguinte, você está sentado no café da manhã com algumas amigas. Aí alguém chega e fala: Nossa, você não sabe o que aconteceu ontem com a. Vai, com a Sara. Você levanta e fala. Já faz uma cara meio azeda. Que foi? Ah, eu estou tentando me cuidar de Lashonará. Ah, você está tirando a minha cara, né? Você, Lashonará? É, eu sei que eu não era o maior exemplo, mas eu estou tentando me cuidar. E você está esperando todo mundo te aplaudir, te abraçar? Fala, escuta uma coisa, eu estou aqui conversando com meus amigos. Te incomoda, você pode levantar e sair. E de repente você leva o primeiro tapa na cara. Quando chega o horário do almoço, já olha para vocês. A gente está sentado aqui, você não quer, pode procurar outro lugar. E de repente você acabou de tomar uma decisão difícil. Você começa a cumprir Shabbat. E de repente todo mundo começa a gritar. E toda a tua família começa a criticar. E você fala: O que aconteceu, Deus? Eu fui pra você, você me largou? Você me largou? A gente toma as decisões certas. A gente faz um esforço louco. E você tá esperando ser aplaudido. E de repente só vem crítica. Você decidiu: a partir de amanhã eu sou kasher. E de repente você não tem com quem sair. Você não tem onde comer. Te sobrou cinco opções em todo São Paulo para comer. Seis opções? O que te sobrou? E você, não, mas como assim? Como assim? A partir desse Shabbat eu vou cumprir. E esse Shabbat os pais decidem que vão viajar, mas. Pai, você já não viaja. Você não sai dirigir carro e a gente não vai para, vamos dizer, vai para Atibaia no sábado de manhã, já faz 6 meses. É, mas olha, agora é feriado, olha o tempo que saiu. Pai, vamos sexta. Não, sexta eu trabalho. Pai, justo esse? É, porque você decidiu cumprir Shabbat. E de repente você deu um passo para frente e tudo começa a ficar ruim. Avraham Avinu, ele toma uma decisão. Imagina só se Avraham Avinu ele fizesse o que fez. Avraham Avinu ele está pregando durante 127 anos da vida dele. Desculpa, 137 anos da vida dele. Vale a pena acreditar em Deus. Deus é o máximo. E alguém que pega o caminho de Deus é tudo promessa para ele. Ele chegou no ponto que ninguém acreditava. Ele até os 100 anos tinha certeza que não ia ter filhos. E ele teve um filho de Sará. Não Ismael, não Ismael. Ele passou por todo e todas. Passou por tudo. Dia seguinte ele vai chegar para a sinagoga. Avraham, cadê teu filho que está sempre com você? É, ontem enterrei ele. Ele estava doente, eu não sabia. Não, não. Eu, desculpa. Agora o momento, deixa eu fazer, deixa eu te conto depois. Termina a reza, tá todo mundo em volta. Avraham, teu filho passou um acidente de carro, o que aconteceu? Não, Deus me mandou eu. Sacrificar. Como? Sacrificar meu filho. Deus te mandou? É? Você tá louco, Avraham? A partir do momento que Avraham tomou uma decisão, ele precisa viver com essa decisão. E viver com a decisão, às vezes, é mais difícil do que morrer por uma decisão. O teste de Yitzhak era morrer por Deus. O teste de Avraham é viver por Deus. A partir do momento que Yitzhak, Avraham decidiu, eu vou viver por Deus, o teste dele só começou. Ele vai levar crítica. Vai ser criticado, vai ser zombado, vai ser. E todo mundo vai começar a largar ele. Esse é o momento. Esse é o teste. A gente adora histórias de mártires. Adora história de mártires. A pessoa que morreu por Deus. Mas nós que estamos aqui nessa sala, podemos ser muito maior que grandes mártires. Porque o mártir ele tem um fim. E a nossa história é todo dia acordar e tem teste de novo e passar. Todo lugar que você vai, teste de novo e passa. E todo lugar que você vai, eu não vou esconder que eu sou judeu. Não estou falando causas de antissemitismo, não estou falando em lugares que é perigoso demonstrar que é judeu, não estou falando esse tipo de coisa de segurança, não estou falando de questões de segurança. Mas viver como um judeu, às vezes é muito mais difícil do que morrer por ser judeu. E esse era o teste de Avraham Avinu. Avraham Avinu precisa ter uma vida de verdade. Ele precisa pegar o que é certo, mesmo que vai contra todas as lógicas, e contra todos, e ir em frente. Avraham não vive uma vida de folclore. Tinha uma coisa que me incomodou muitos, muitos, muitos anos, e eu encontrei que isso está no Ramban. Não era pergunta minha, não era pergunta minha. A gente tem um medo para achar uma história muito estranha. E a história vai que Deus mandou alguns anjos para destruir, né, dois anjos, né, para ser mais exato, para destruir a cidade de Sodom. Tá bom? Cidade de Sodom, cidade de gente perversa, gente ruim, gente pior que tem, gente pior que tem. E chegou o momento de destruir essa cidade. Tá ótimo? Vamos lá destruir. Então, chega esses dois malachim para destruir a cidade de Sodoma. E ninguém sabe que é Malach, ninguém sabe que é Malach. O que acontece é que Lot ele recebe eles em casa. De algum jeito ou outro, né? O Rashi conta que pelo sal, mas descobrem que tem duas visitas lá e decidem que eles querem terminar com essas visitas. E aqui a Torá conta uma coisa até um pouco estranha. Vieram todo mundo e querem arrombar a porta, querem destruir a porta. Então eles chegam na porta do Lot e falam: escuta, manda a visita para fora! Fala: não, 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 não. Manda eles para fora. Rashi fala que venedá otam é a coisa pior que você pode fazer. Queriam mexer com eles. Queriam fisicamente não bater. Queriam ter, vamos ter uma relação homem com homem. Queriam abusar deles realmente. Queriam fazer o pior que dava para fazer. Venedá otam. Manda eles para fora. E Lot fala: não, 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 isso não. Vai etzé alem lota petra. Lot, ele sai para fora, segura a porta. Ele para não, 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 ninguém vai mexer com minhas visitas. Vai, Omar, Lot diz: Alnachai, Tareu, meus irmãos, por favor, não façam isso. E Lot fala: Hininali shtei banot. Eu tenho duas filhas, Asher lo yadu ish, que nunca tiveram com nenhum homem. Otziana etem alechem. Eu vou dar elas, mas não mexe com minhas visitas. Vasulahem katov benichem. Faz o que vocês fizeram com minhas filhas. Rakla nashima elal tasudavar. Mas os homens que vieram na minha casa, não mexe. Kalken baal betzel korati. Eu recebi eles na minha casa. E eu, quando li essa parasha, me incomodava extremamente. É positivo? É negativo? Eu acho que isso é um negativo. Ele está pronto a entregar tudo pelas visitas. Não, mas um minuto. O que está acontecendo aqui? Isso me incomodava, extremamente me incomodava. E eu até criei uma teoria atrás disso. Eu criei uma lógica atrás disso. E eu depois encontrei isso aqui no Ramban. Fala o Ramban. De ver quanto bom é esse homem, a gente vê quanto horroroso ele é. Ele se esforçava demais em receber visitas, a ponto de entregar a vida. Ele está em perigo de vida a receber visitas na cidade dele. Ele está pronto a salvar de qualquer jeito. Mas ele está pronto a entregar as filhas para acalmar? Isso aqui é um coração péssimo. Ou seja, Lot. Ele estava pronto a receber visitas. Mas ele não tinha valores corretos. Por que ficar com a filha, não ficar com a filha? É, isso aqui é coisa de menos. Ele deixava, não mexer com minhas filhas, não é nada, isso é normal, isso é normal. Mas mexer com minhas visitas, isso não. Eu pensei muito antes de achar esse Ramban, quando eu achei esse Ramban, eu dancei de felicidade. Porque muitas vezes a gente tem educação que a gente não termina de entender até o final. A gente foi educado por valores. Se você não coloca esses valores até o final, se você não entende que esses valores, né? Porque na minha família a gente é elite, a gente não faz esse tipo de coisa. A gente tem etiqueta. E às vezes você, por um pouco de etiqueta, coisas que acredita que a educação está humilhando outras pessoas. Quando você não leva que você quer ser uma pessoa melhor e você faz o completo. Quando você tem uma educação que não é relacionada com o Torá, percebe que às vezes na vida, pelos teus valores que você herdou, vamos dizer assim, você está pronto a fazer outras coisas horrorosas. Outras coisas horrorosas. Eu estou pronto a ajudar pessoas, mas depende como, depende o quê? Eu estou ajudando e não dá. Você sempre precisa procurar o que que acham que é de mim nesse momento. Uma pessoa que vive sem emuná pode ser educado, pode ser fino, pode ser um montão de coisas. Mas isso não te leva a ter uma vida perfeita. Lot, ele recebeu uma educação porque ele cresceu na casa de Abraão Avinu. E na casa de Abraão Avinu ele foi educado que visita se recebe. Mas ele nunca ficou até o final. O que que é o segredo que está por trás disso? Ele nunca foi de trás de entender que não tem a ver com visitas. Tem a ver em ser uma pessoa do bem. E é uma pessoa que vive com emuná. Vive com Deus na vida dele. Ele estava pronto a se separar de Abraão Avinu e viver numa cidade totalmente corrupta. Mas os valores de casa ele manteve. Se você não interioriza os valores até o final, entende qual que é o segredo que está por trás de tudo isso e leva isso até Hashem, saiba que os teus valores vão te levar a você cair. Você vai defender teus valores até o final, mas não os seus valores de Hashem. Os teus valores precisam estar sempre relacionados com Emuná e Deus. Porque senão, você vai ser uma pessoa de valores, mas seus valores às vezes vão ser corruptos. Vão ser 100% corruptos. Vão ser sempre. Maioria das vezes não. Maioria das vezes não. Quando você quer ser educação, não pare em educação que não é relacionado com Torá. Porque isso aqui pode te corromper até o final. Pode te corromper até o final. Abraão Avinu começa a vida com Emuná e termina a vida dele com Emuná. O primeiro teste de Abraão Avinu é Emuná e o último teste de Abraão Avinu é viver com Deus. É viver com Emuná. Porque Abraão ele entende que uma vida com Emuná é uma vida diferente. E uma vida sem Emuná não é vida. Não é vida. Você tem Hashem todo momento da tua vida, você tem, pode ficar firme. Se você não tem Hashem em todo momento da tua vida, vai te fazer falta demais. A vontade, tinha um Yuri Yerushalmi, pai de 9 filhos. Um dia ele chega na casa do Dayan Fischer, do professor Eliezer Fischer, tá bom? Um grande, grande, grande rabino. Faleceu, acho que nos anos 2000, se eu não me engano. E ele vem desesperado, fala: escuta, Dayan Fischer, estão me acusando de uma coisa que nem começou nem terminou. Não existe. Estão me acusando de uma coisa gravíssima. E se eu não conseguir me defender, eu tenho 10 anos de prisão. Eu sou pai de 9 filhos. O que que vai ser da minha família? Dayan, o que que eu faço? Eu não tenho dinheiro para advogado, não tenho para nada. A acusação não tem cabimento. Inventaram para mim uma história, colocaram testemunhas falsas e eu estou sendo acusado. O que que eu faço? O Dayan Fischer escutou toda a história e falou: escuta uma coisa, fica tranquilo. Ele tira uma bala do bolso. Ele tira uma bala do bolso. Eu pego essa bala. No momento do julgamento, eu quero que você tire essa bala. E no momento que você tirar essa bala, olha a sugulá, a gente adora a sugulô, né? Você pega essa bala e fala assim: Baruch atah Hashem. Bendito seja você, Hashem. Ou conforme explica o Nefesh HaChaim, Baruch, você é o Mekor, você é a origem de todas as bendições. Atah Hashem, você é Hashem. Eloqueinu, você é meu Deus. Melech HaOlam, e você é quem reina em todo mundo. Não acontece nada se você não quer Deus. Shehakol, que tudo, Nihia, vai ser Bidvaru pela tua palavra. Deus, faz comigo o que você quer. Ninguém pode mudar a tua vontade. Pega essa bala e faz essa brachá pensando em cada palavra. E entenda que é Hashem que vai decidir se você vai ser acusado ou não. Ninguém tem o que mexer com você. Esse senhor Yerushalmi fala: Rabino, falou, escuta, eu estou te falando, Alai. Pode ficar tranquilo. Faz o que eu estou te falando. Esse homem ele chega desesperado. Ele chega no julgamento. O pessoal que está acusando ele está com testemunhas, estão com advogados. O negócio está horroroso. E tem todos os juízes diferentes do que ele. Ninguém está vestido que nem ele. E o Yerushalmi, pai de 9 crianças, ele não sabe o que fazer. E começa o pessoal a acusar ele. Começam a acusar. Ele trouxe dois amigos, mais ou menos, que conhecem ele e falam que não é possível que isso aconteceu. Outros dois, Yodim e Yerushalmi. E começa a acusação, começa a acusação, começa a acusação. Quando termina a acusação, e começam a falar, os juízes estão bem sérios. Antes do testemunha dele levantar, ele levanta, pega a bala e fala: Baruch. E ele começa a chorar. Atashem. Eloqueinu melech haolam. Shehakol Hashem, tudo nesse mundo, Nihia Bidvaro, é por tua vontade. Se você acha que eu sou culpado, eu não tenho o que fazer. E se eu não sou, eu sei que você tem como me livrar dessa. Ele chorando que nem uma criança, uma brachá que normalmente a gente faz em questão de 8 segundos. Ele fez em quase 2 minutos a brachá. Ele pega a bala e começa a comer. O testemunha dele termina de falar. Chega um dos juízes, vira pro outro e começa. Eles falam: 1 minuto, a gente quer parar. Os 3 juízes saem da sala e querem discutir. Um dos juízes chega e fala: escuta uma coisa, essa história está me parecendo ridícula. Eu não estou convencido. Não estou convencido. Mas o que que foi? Eu acho que é mentira. Mas o que que você viu de errado? Vamos voltar lá. O juiz volta e ele começa agora a perguntar os acusadores. Ele começa a fazer um montão de perguntas e começa a achar um montão de contradições. Uma coisa totalmente lógica. Eles falam: escuta, essa coisa não tem lógica nenhuma. Caso encerrado. Acusação nenhuma. Não existe. Esse homem volta para casa e não está entendendo o que aconteceu. Ele vai aquela noite fazer Arvit. Ele procura o Dayan Fischer. Procura o Dayan Fischer. Rabino Eliezer Fischer. Ele está chorando, fala: Rabino. Ele falou: o que aconteceu? Nada! Como nada? Nada! O que que foi? Eu fiz o Sheacol que você me mandou! Falei: escuta uma coisa. Eu sei o que aconteceu. Você por primeira vez entregou de verdade na mão de Hashem um caso. E eu te peço que esse Sheacol Neabidvaro não seja a última vez que você faça assim. Lembra cada vez que você pega um copo de água e fala Shehakol Niabidvaro, você está entregando tudo na mão de Hashem. E muda o jeito de fazer brachá. E você entendeu agora qual que é a força de um Shehakol Niabidvaro? Você não precisa procurar sculot, não precisa procurar nada. Você precisa procurar o que, que os Hachamim já colocaram na nossa vida. As brachot, as tfilot. E começa a pensar. E começa a entender. E tua vida vai ser diferente. Viva com Deus. Viva por Deus. Viva com Hashem. E tua vida vai ser mais tranquila. Avraham Avinu ensinou a gente que você precisa de Hashem na tua vida em todo momento. E alguém que está com Hashem em todo momento, a vida dele é totalmente diferente. Não pega as mitzvot como educação, como herdei, como folclore. Não, não, não. Tenta entender qual que é o significado desse Yehudi. E começa a conectar o que que você acredita e faz. Para de fazer no automático. Porque Lot fez muitas coisas no automático. E coisas no automático, às vezes é bom, mas pode chegar a te corromper. Não dá tzedakah porque assim me falaram. Porque tzedakah é uma bondade. É o que Hashem colocou. Hashem que é lehativ. Eu também quero ser tov. Começa a pensar, começa a refletir o que é viver. O que é ser um judeu. Vai voltar porque viver com Hashem, a vida é totalmente diferente. Se eu acredito nessa próxima história que eu vou contar, vou te falar a verdade. Vou tentar falar aqui, sim. Eu escutei no Stories to Inspire a história 2428 do Rav Dovi Ben Shushan. Normalmente não. Que eu saiba, ele é um rabino de renome, então não suspeito que ele mentiu. Não consegui averiguar nenhum dos detalhes, não consegui ir atrás de nada. Então por isso que eu estou falando. Vocês podem pegar o aplicativo Stories to Inspire. Tá bom? História 2428. E se ele contou, eu vou levar como verdadeiro. Ele não fala o nome do com quem aconteceu o Maasé, a história que eu estou contando, mas todo o resto ele fala que sim, tudo é exato. Tudo é exato. Em Lakewood, New Jersey, mora um senhor chamado Adam Warner. Tá bom? Adam Warner é o único ponto que ele fala que não é verdade na história. Ele fala, vou inventar um nome. Adam Warner, ele tem. A mãe dele está internada, está internada não, está namorando num lar de velhos em Lakewood, e ele faz questão de todo dia de manhã ir visitar a mãe dele e tomar café da manhã com a mãe dele. E assim ele faz todo dia, todo dia, todo dia. Um desses dias ele vai de manhã, vai tomar café com a mãe dele, eles riem um montão, conversam, dá um beijo na mãe e sai trabalhar. Algumas horas mais tarde, à noite, vamos ser mais exato, ele recebe uma ligação da enfermeira White, senhora White. Senhora White liga e fala, senhor Warner, fala assim. Infelizmente eu quero te comunicar que tua mãe não passou bem hoje à tarde e ela faleceu. Adam Warner fala, que minha mãe? É, mas minha mãe estava bem. Hoje de manhã eu tomei café com ela. Fala, escuta, de bem para mal é um minuto. E tua mãe já não tá mais. Escuta uma coisa, você pode vir aqui, mas não tem muito o que fazer. Se eu fosse você, você já tem um lugar para enterrar ela? Já falou com a Hevra, Kadisha, já começa a se arrumar. Adam Warner, ele agora começa a correr atrás, Hevra, Kadisha. Ele vai para o cemitério de Lakewood, no Route 70, cemitério judeu de Lakewood. Começa a negociar, 9.500 dólares e compra um lugar para enterrar a mãe dele, 9.500 dólares. Tá bom? Esse é o preço, esse é o preço. Ele agora começa, ele vai para a sinagoga Son of Israel, tá bom? Bnei Israel, vamos chamar assim. Son of Israel. Ele liga para o rabino e fala: escuta uma coisa. Infelizmente, minha mãe faleceu, amanhã está sendo o enterro da minha mãe. Será que eu podia fazer a levaiá saindo da tua sinagoga? Mas com certeza. Eu precisaria alguém para dar respeito, para alguém para falar o discurso fúnebre, assim que fala em português, da minha mãe. Ah, seria um prazer. Como não, senhor Adam Warner? Eu faço pela tua mãe, faço tudo o que você quiser. Manhã seguinte, Adam Warner vai no hospital, ele retira, ele já recebeu, né, toda a documentação como chama? Do carta de óbito, tudo que precisa lá do lar lar de velhos. E ele retira o corpo da mãe dele, vai começar o enterro. Vai começar o enterro, vai mostrar a no visceral, ele tá chorando. Perdeu a mãe. Ontem de manhã eu tava tomando café da manhã com ela, rindo com ela, e hoje eu tô na levaiada da minha mãe. É uma senhora de idade, mas o que que tem a ver senhora de idade? É minha mãe. Todo dia eu comia com ela. Ele tá chorando, ele tá triste. Ele faz a levaiá, enterra a mãe dele num cemitério judeu, faz o enterro judeu como se deve. Ele faz kadish pra mãe dele. dar meia volta e voltar para casa sentar Shivá. Chega em casa, a casa já está tudo pronto de Shivá. E no final do dia ele está sentando Shivá pelo primeiro dia, ele vai fazer Minhag Arvit. Faz Minhag Arvit, os amigos começam a entrar. No meio de tudo isso, toca o telefone. Toca uma, duas vezes. Então um dos amigos decide levantar o telefone e atender. Decide atender. O amigo atende o telefone na cozinha e você vê ele confuso, você vê ele perdido, você vê ele perdido. Uma hora um amigo volta e fala: Senhor Adam, telefone para você. Falou: Eu tô ocupado, quem é? É um telefone para você, mas quem é? Então, é tua mãe. Quê? Tua mãe tá na linha. Escuta uma coisa, eu tô sentado chivar pela minha mãe, eu acho que não é momento de fazer uma piada dessas. Eu peço desculpa, mas. É, então, tentei explicar, mas ela não quer entender a senhora que está do outro lado da linha, ela continua insistindo que é tua mãe que quer falar com você. Tentei explicar para ela que não é o momento. Então, Adam fala: Escuta, eu não posso falar. Desliga. Falou: Então, quer que eu desligo na tua mãe? Falou: Tá bom, me dá o telefone, eu já vou explicar que isso não é o momento de fazer piada. Ele levanta o telefone e fala: Quem é? Aí a senhora do outro lado fala: Adam, eu, tua mãe. Ele congela. Quê? Por que você não veio hoje tomar café comigo? Café com você? Mãe? Adam, onde você tá? Mãe, na verdade eu estou sentado chivar por você agora. Quê? Não, nada, mãe. Nada. 4 anos você não me falhou um dia, porque hoje você não veio. Que você não veio hoje? Tentei ligar na tua casa o dia inteiro, ninguém atendeu. Falei: Mãe, eu não estava em casa, eu estava no cemitério. Falou: Mas quem faleceu? Nada, mãe. Fala: Adam, o que está acontecendo? Falou: Mãe, me dá um minuto, eu já te ligo. Mãe, eu já te ligo. Adam desliga o telefone, ele está confuso, ele liga no lar dos velhos. Liga no lar dos velhos e fala: Escuta, a enfermeira White, a Nurse White, ela está aí? Sim, agora é o turno dela. Eu sei, ela me ligou ontem. Posso falar com ela? Quem é? Adam Warner, filho de tal e tal. Ótimo, passam para ela. Boa noite, senhora White. Tudo bem? Sim. Sabe quem está falando? Não. Então, você me ligou ontem, Adam Warner. Só uma coisa. Minha mãe está viva? Quê? A minha mãe está viva? Olha, é uma pergunta um pouco extrema. Eu vou checar para você. Passa 2 minutos. Sim, tua mãe está viva. Quê? Você me ligou ontem e falou que ela estava morta. Então, ela fala: Um minuto, deixa eu ver. A mulher fala: Desculpa. Tamanho do quarto 118? Isso! Ela é da cama A ou B? A! Ontem à noite faleceu a senhora que dividia o quarto com tua mãe. A senhora do 118B faleceu. E na hora que a gente vai pegar a papelada, deve ser que eu confundi, eu avisei você em vez dela. Um minuto, mas minha mãe? Tua mãe tá viva! Mas outra faleceu e hoje foi enterro. Eu sei, eu que enterrei ela. Então ele fala: Tá, tchau. Liga pra mãe dele de novo. Fala: Má, como vai? Tudo bem? Você não sabe que bagunça? O que aconteceu com a senhora que dormia do teu lado? Ai, Adam, você não sabe, ela faleceu ontem à noite. Eu sei. Eu enterrei ela hoje. Adam, você enterrou por quê? Falou: Mãe, nem me fala, que bagunça. Você não sabe o que aconteceu. Agora eu preciso ligar pra família dela pra explicar o que aconteceu. Falou: Adam, fica tranquilo, por quê? Ela só tinha uma filha que quase não se falava. Eu não sei se ela vai estar muito aí. E eu tenho o telefone da filha dela! Falou: Mãe, por favor, me passa o telefone da filha dela. Tá bom? Adam Warner agora, ele está com o telefone da filha, da senhora que faleceu. Ele disca, liga para a filha. Fala com a senhora tal e tal. Sim, quem fala? Eu me chamo Warner. Adam Warner. Sim. Escuta, tua mãe, né? Ela estava no lar de velhos em Lakewood, quarto 118. Ah, 118? Pode ser, eu não sei que quarto era. Então, deixa eu te falar, eu não sei como te explicar que tua mãe faleceu. Quê? É, então, aí me ligaram e eu levei tua mãe pra sinagoga e ela foi, a gente fez, ela teve SP, eu comprei um túmulo judeu pra ela, 9.500 dólares eu paguei por ela, foi feito enterro, já fiz Kaddish. A mulher do outro lado. Ah, minha mãe é uma sortuda, aquele demônio. Falou: Quê? Aquele demônio é sortudo. Que foi? Como assim? Minha mãe é uma sortuda. O que você está falando? Vou te falar qual é a minha história. Eu com 17 anos eu volto da faculdade. E eu vou avisar minha mãe, já viúva na época, que eu achei um italiano, não um judeu. E eu falei pra minha mãe que eu amo ele, e ele me ama, e a gente vai casar. Porque a gente já tá 2 anos juntos, 1 ano junto, e a gente tá indo agora pra valer. A mãe falou, você tá louca? O menino é não judeu! Eu falei, o que que me importa? Você não vai casar com ele. Eu falei, mãe, escuta uma coisa. Eu já tomei a decisão. Minha mãe falou, escuta, se você casa com ele, você não tem volta atrás. A gente corta a relação agora. Falou, mãe, não tem problema. Eu dele não vou largar. Eu caso com esse italiano, não falei com minha mãe por 25 anos. Eu não conversei com minha mãe. 25 anos mais tarde, meu marido faleceu, meu marido italiano, e eu estava muito sozinha. Não me sobrou ninguém, não me sobrou nada. Então eu decidi voltar a procurar minha mãe. Mas 25 anos sem falar com alguém, nunca voltou a ser a mesma coisa. A gente passou a discutir muito, a gente estava sempre brigando, sempre estava desentendendo. E quando minha mãe envelheceu, eu não tinha paciência para ela. Eu mandei ela para um lar de velhos judeu, que a comunidade ia pagar a mensalidade dela, e me livrei da minha mãe. E eu ligava para minha mãe, não ia visitar. Mas cada vez que eu ligava para minha mãe pedia, por favor, uma coisa, só quero de você. Eu sei que eu não tenho moral de te pedir, 25 anos eu não falei com você. Só uma coisa eu te peço. O quê? Por favor, me dá um enterro judeu. Me enterra num cemitério judeu. E cada vez que minha mãe falava, mãe, crematório. Que? Crematório. Com C maiúscula, R maiúscula, não tem papo. E minha mãe começava a chorar. Isso é a única conversa que eu tinha com minha mãe nos últimos 2 anos. Toda vez que a gente conversava, terminava a conversa quando ela começava. Se ela chegava para o assunto que ela quer ser enterrada no cemitério judeu, como negócio judeu, eu falava, mãe, crematório. Não tenho o que falar. Isso foi os últimos 2 anos. Mas vou te falar. Que demônio sortudo que é minha mãe. Como ela conseguiu? Que se dependesse de mim, se me ligassem, ela ia ser cremada. Então você não está incomodado que eu. Não, ainda bem que você se livrou dela. Nem a cremação não precisei pagar. Pum. Esse senhor, Adam Warner, liga pra mãe e fala: Mãe, eu já vi gente estranha, mas essa é das piores. Falou: deixa eu contar uma coisa. Toda noite, essa mulher que dividia o quarto comigo, ela desliga o telefone com a filha e na hora de dormir ela pegava um teilim e começava a chorar. Ela começava a fazer teilim. Ela sempre adormecia terminando o teilim. E ela virava e falava, Ribono shel Olam, e eu escutava toda noite ela falando isso. Eu não tenho nada nesse mundo. Não me sobrou nada. A minha filha não quer nem me dar um enterro judeu. Ela casou com um goi. Mas eu não estou preocupada. Lo irará que atai madi. Eu sei que você vai se preocupar comigo. E você não vai se deixar eu ser enterrado que nem um goi. Eu sei que eu vou terminar bem. Porque eu nunca te abandonei, a Deus. Nem minha filha não está nem aí comigo. Mas você que é meu pai vai estar tá aí comigo, né, Deus? Por favor, eu estou tranquilo que eu tenho que levar a vida, porque eu sei que você vai se preocupar de eu ter um enterro judeu. A mãe terminou de contar para Adam e fala: Adam, você foi mensageiro de Deus, porque a filha queria cremar. E eu nunca escutei uma pessoa que ligou para outra pessoa. E não sei como você não checou, abriu o caixão, não sei como isso aconteceu. Você conseguiu comprar, enterrar, fazer Kaddish, e realmente essa mulher foi enterrada como um judeu. Pra botar aí, viver com Hashem é uma delícia. Quando você entrega para Hashem, o impossível vai acontecer. O impossível vai acontecer. E se você vive sem Hashem, você pode ter os melhores dos valores, os melhores das educações. Em algum momento você vai se corromper. Porque uma educação sem Hashem não é a verdade. É etiqueta, é códigos. E não é isso que a Torá quer da gente. A Torá quer transformar a gente numa pessoa diferente, numa pessoa melhor. Numa pessoa que vive com Deus. Shehakol liya bidvaro. A gente não está aqui para falar frases antes de tomar água e antes de comer bala. Isso não é o sentido. É você entender que Deus manda no mundo e que tudo acontece, Shehakol, tudo, liya acontece bidvaro pelas palavras de Hashem. E quando você vive assim, você pode ficar tranquilo para o resto da sua vida. Porque é impossível acontecer, mas Hashem não vai te abandonar. Hazak u Baruch.